Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Deus. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Estamos iniciando a semana aqui do Jornal do Meio-Dia. E claro, né, já no clima da Copa do Mundo, sempre torcendo aí, emanando energias positivas para a nossa seleção brasileira, que daqui a pouco, às 14h, né, vai jogar aí contra o Japão. E eu estou confiante, tô mesmo. Boa tarde novamente, desde já obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Você também está confiante, Carla?
Com certeza, Kátia Gomes, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, vamos juntas que a partir de agora tem muitas novidades e muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações para os nossos ouvintes, tá? Teremos aqui várias entrevistas, porque a gente precisa falar de cultura, né? E Jorge Amado é cultura, né? Jorge Amado é Ilhéus, é o sul da Bahia, é a Bahia, é o Brasil. E a casa de Jorge Amado, que foi reaberta ontem, é destaque aqui hoje no Jornal do Meio Dia. Estivemos lá participando diretamente e, claro, convidamos quem? A secretária de Cultura do município de Ilhéus, Anarley de Menezes, para vir aqui em loco, ao vivo, e falar conosco sobre essa abertura. Daqui a pouquinho ela vai bater esse papo conosco aqui no Jornal do Meio Dia. E você já sabe, né? O nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento Natura Ilhéus. É, onde você fica bem perfumado, né? Isso mesmo, Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. O Nex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que já começa falando de quê? Seleção, né? Seleção não muda, mas povão quer Endrick em campo. É, porque o Ancelotti já divulgou a escalação, né? Tá lá aquela mesma escalação passada. E claro que o povo já queria de cara ali o Endrick, assim como muita gente quer o Neymar também, né? Já iniciando aí. Mas vamos pra frente, vamos ver como é que vai ser o jogo hoje. Eu só sei que eu quero, Carla, um placar de 3-0.
3-0.
Só isso.
É isso. Correio da Bahia, Salvador, mortes após agressões crescem quase 70% na Bahia em 5 anos.
Triste realidade. Jornal Dia, Teresina, Piauí. Pelo menos 11 pessoas morreram a cada mês em acidentes de trânsito lá em Teresina, no Piauí.
Jornal do Comércio, Recife, resgates e pedido de emergência após chuvas no interior.
Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Enel destina 8 milhões de reais para a chamada de projeto no Ceará.
Jornal Globo Rio, escombos e dor. Venezuela conta seus mortos sem recursos para lidar com a tragédia.
Olha, é muito triste ver as cenas, né? As imagens de lá da Venezuela por conta desse terremoto aí causando essa tragédia toda. Inclusive, o governo brasileiro está ajudando, né? O governador de São Paulo também ajudando. Eu acho que todos os governadores, presidentes de diversos países precisam ajudar a Venezuela neste momento. Jornal de Brasília, Distrito Federal. Ah, por falar nisso, antes, deixa eu dar um tempo aqui. O Neymar fez uma doação de mais de 1 milhão e 300 mil reais para ajudar as vítimas da tragédia na Venezuela. Vale a gente destacar isso também. Parabéns para o Neymar e que outros jogadores e outros empresários também possam ajudar. Agora sim, Jornal de Brasília, Distrito Federal. o drama das apostas. Vícios que podem arruinar vidas.
Correio do Povo.
Desculpa, Carla, neste caso aqui, a gente tem que deixar claro, tá? Não são aquelas apostas da loteria, das lotéricas, não. Aqueles joguinhos, Tigrinho e outros, né, Carla?
Exato.
Que, inclusive, tem feito beneficiários do Bolsa Família perder o dinheiro todo do mês nesse vício aqui. Isso é preocupante, tá?
Muito grave, preocupante e sério, né? Correio do Povo Porto Alegre, após alagamentos, Rio Grande do Sul terá semana com extremos de frio e chuva.
Vamos de Jornal Folha de São Paulo. Famílias lideram busca de corpos na Venezuela e se revolta com o Estado. Meu Deus.
O Estado de São Paulo, contas públicas. Cenário externo de juros alto põe pressão sobre ajuste fiscal.
É, meu irmão, a situação não tá fácil nesse Brasil, não, viu? O brasileiro tá sofrendo com tantos juros altos aí. E Jornal Diário de São Paulo, preso por suspeita de ligação com o PCC, vereador Senival Moura pede afastamento do PT. Ele que é do PT e é apontado aí, né, com a ligação com o PCC. Enfim, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Copa do Mundo e São João. Passe na Velanes e viva essa emoção.
Vai ali na Velanes mais perto e nas compras acima de R$75 com produtos das marcas participantes, você ganha nosso copo e leva a identidade da nossa terra para a sua casa.
Copa do Mundo e São João. Passe na Velanes. Drogarias Velanes, é nossa, é da terra, é Velanes.
Plan Sul Digital é mais inovação para você. Praticidade e rapidez na palma da sua mão. Com nosso aplicativo, você acessa carteirinha digital, boletos e mais direto do celular. Tecnologia que facilita a rotina de cuidados com a sua saúde. Conheça todas as vantagens do seu plano. Baixe o app ou acesse plansul.net e aproveite para atualizar seu cadastro. Plan Sul, nossa melhor referência.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, estamos emocionadas, né, já no clima da Copa, porque a gente quer informar vocês, mas tá doido pra assistir o jogo também.
Doida pra sair correndo e começar logo, né, a concentração.
Aí a gente ri da gente mesmo, a gente resenha a gente mesmo, que a gente é assim, né, Carla?
Isso.
Ô, Carla, vamos mandar aqui uns alôs especiais, porque eu vou te contar. É muito bom receber o carinho dos nossos queridos ouvintes.
Com certeza.
E hoje eu estive na Ponta da Tulha, tá? E eu conheci uma galerinha, gente, pessoas carinhosas, que não perdem o Jornal do Meio Dia. Então, vou mandar um alô aqui primeiro para Eliana. Eliana, ela trabalha na unidade de saúde da Ponta da Tulha, tá? Junto com uma galera. Um beijo, viu, Eliana e toda a turma aí do ESF Ponta da Tulha, que é uma comunidade aqui de Ilhéus. Mandar um abraço. E Eliana tá mandando um abraço, viu? Pra você, Marcos Bezerra e Coutinho Neto. Ok, Marcos Bezerra e seu Coutinho Neto. Eliana tá mandando alô pra vocês. E mandar um beijo especial pra outras pessoas que eu conheci. Gilmar Gomes. Ele é morador do Joia do Atlântico. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra dona Odília de Jesus, do Mamoã. Beijo pra senhora também. Obrigada pelo carinho. E para a minha xará, Kátia Gomes, lá da Lagoa Encantada.
Tem Kátia Gomes lá também.
Deixa eu te contar, porque o nome dela não é esse. Ela ganhou este apelido porque dizem que ela é igual a mim. Fala mesmo! Eu não aguentei hoje quando eu conheci. Porque eu lembro que a gente já recebeu mensagem aqui várias vezes dos ouvintes. Olha, aqui na Lagoa Encantada, isso informa a Kátia Gomes da Lagoa Encantada, viu? Aí o gente me achará, mora... Não, é porque é o apelido que a gente colocou nela. Porque ela fala mesmo, é igual você. Eu não aguentei, viu? Aí hoje eu conheci ela pessoalmente. Um beijo, Kátia Gomes, muito simpática. Hoje eu só conheci pessoas maravilhosas. Cada rostinho assim lindo, com cada sorriso. Nossa, o carinho desse povo. Não tem nada que pague não, viu, gente? Mandar um abraço pra Kiko Macedo, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço. Qual é o placar, Kiko, de hoje? Fala aí pra gente. Eu e Carla estamos querendo 3x0, né?
3x0.
Queremos muito um 3x0. Mandar um abraço. O Kiko disse que é 5x1.
Opa! Amém! Tomara!
Né? Tá bom, vamos torcer pra 5x1 também. Tá valendo. Com certeza. Para o Brasil, viu, gente? 5 para o Brasil, 1 pro Japão. Assim como a gente quer 3 pro Brasil e pro Japão. Mandar um abraço também pra meu amigo aqui, Ben. Vem lá do... Meu amigo querido lá da Sutran, Ben, um beijo pra você, pra Fabrício da Sutran, acompanhando, ligadinhos, tá? Um abraço aí pra vocês, hein? Obrigada pela audiência, Ben, um abraço. Ben, e um beijo especial pra minha amiga Bruna Barbosa lá em Itabuna, obviamente, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo, minha amiga. Precisamos agendar o nosso compromisso.
Dando carona aí, né? Pra nossa programação.
Hã?
É no rádio, no carro aí, dando carona.
Entrou no carro esse horário, ela liga no Jornal do Meio Dia, minha amiga. E ela disse que o placar é 2x0, né? 2 pro Brasil e 0 pro Japão, obviamente.
Importante é ganhar, né? Importante é a gente ganhar.
E você viu os comentários de jogadores do Japão? Que a seleção não é mais brasileira, não é mais aquelas coisas? Faltou dizer assim, não é mais aquelas Coca-Cola? Eu falei, mas repare um negócio desse...
Eu vi.
Acho bom vocês abrirem o...
Eu vi eles falando que não ia dar churrasco, que ia dar sushi.
Ah, amiga, vai dar churrasco. Eu já estou pronta para daqui a pouco ir para um belo churrasco. Ai, alô, Bruno e Lizzy, um beijo. Já eu tô chegando. Ai, ai. Mas, enfim. Olha, a gente tá no clima da Copa, falando de coisa boa. E aqui no Noticiário Regional, a gente vai começar falando de coisa boa. Porque ontem... 28 de junho, aniversário de Ilhéus, 492 anos de história, de emancipação política, 185, se não me engano, é isso mesmo, 185. Mas o destaque são os 492 anos de história dessa cidade, né? Porque Ilhéus já foi capitania, né? Então, em breve, né? Rumo aos 500 anos. E ontem estava um clima bacana, o sol abriu. Sábado você viu como é que estava o tempo fechado, mas ontem o sol abriu, brilhando na nossa princesinha do sul, que é Ilhéus. Aí ontem de manhã teve missa, né, em homenagem aí ao aniversário da cidade. Depois teve evento também na Câmara de Vereadores, né, que inclusive quem recebeu o título de cidadão ilhéense foi Jorge Amado Neto, que é neto do nosso querido Jorge Amado. E ele falou conosco no Jornal do Meio Dia, sabe onde? Lá na reabertura da casa de Jorge Amado, que ontem, né, gente, teve esse momento aí especial de reabertura da casa de Jorge Amado. O Jornal do Meio Dia foi lá participar, tá? Acompanhei tudo de perto, né? Inclusive a secretária de Cultura de Ilhéus está aqui conosco e vai falar mais sobre esse assunto. Vamos dar logo uma boa tarde para ela. Boa tarde, Ana Leide Menezes. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde a todos, especialmente a vocês duas maravilhosas aqui. Carla Menezes com meu sobrenome.
Minha xará.
Estamos juntas. Kátia Gomes e a todos os ouvintes do
Jornal do
Meio Dia. E eu espero, assim, trazer só boas notícias hoje para vocês.
Isso mesmo. Pois é, e a Ana Leide está aqui ao vivo conosco para falar mais sobre isso. Mas antes, a gente vai ouvir algumas entrevistas, né? Fiz algumas entrevistas ontem lá e a gente vai falar justamente com essa... Vamos ouvir, a partir de agora, cada entrevistado. Primeiro, vamos começar por ele, Jorge Amado Neto, neto do nosso querido escritor Jorge Amado, né, que elevou aí Ilhéus como uma cidade romance, elevou para o mundo todo. E ele, além de receber o título de cidadão ilhéense, obviamente estava lá participando da reabertura da casa de Jorge Amado. Vamos ouvir o Jorge Amado Neto. Jorge Amado Neto, que neste dia 28, aniversário de Ilhéus, recebe título de cidadão ilhéense e também acompanha a reabertura da casa de Jorge Amado. Como é para você participar desses dois momentos no dia do aniversário da cidade de Ilhéus?
Para mim é um momento de grande emoção, é um momento de resgate cultural da cidade. Na celebração dos seus 492 anos, Ilhéus volta a respirar ares de arte, cultura, literatura. E para mim é uma alegria sem tamanho poder receber o título de cidadão, que é a consolidação de um amor já muito antigo. E hoje eu já posso dizer, de fato e de direito, que eu sou filho dessa terra.
Aí, né? O Jorge Amado Neto, que agora é cidadão ilhéense, recebeu o título e participou aí, obviamente, dessa reabertura da casa de Jorge Amado. Também conversamos com o secretário de Turismo de Ilhéus, o Maurício Tavares, que falou um pouquinho aí sobre essa reabertura da casa de Jorge Amado.
Secretário de Turismo Maurício Tavares, também participando desse momento de reabertura da casa de Jorge Amado, nesses 492 anos de Ilhéus, né, secretário?
Momento importante, momento de festejar, mas principalmente celebrar com responsabilidade o patrimônio, a autenticidade, a identidade de um povo, de uma cultura que, como você mesmo disse, de mais de 500 anos de história. Jorge Amado representa, é o ícone disso tudo, o escritor brasileiro mais traduzido no mundo e que traz, dentro do seu âmago da obra, toda a cultura de uma região. O prefeito Valderico Júnior, junto com a nossa vice-prefeita Vanessa Gedeon, estão de parabéns por ter conduzido esse processo com tanta maestria, com tanto cuidado e tanta sensibilidade.
Pois é, e a vice-prefeita Vanessa Gedeon também esteve por lá e conversamos com ela. Vamos ouvi-la.
Vanessa Gedeon, vice-prefeita de Ilhéus, também aqui, claro, participando dessa reabertura da Casa de Jorge Amado, no dia do aniversário de 492 anos de Ilhéus, né, vice-prefeita?
É isso aí, um dia histórico, muito emocionada, é uma honra estar participando desse momento como vice-prefeita nessa cidade que eu tanto amo, esse sonho lindo de viver, Ilhéus, meu orgulho, meu amor.
Olha, quando ela fala, minha Ilhéus, meu amor, né, eu que gravei com ela, a gente vê assim, os olhinhos de Vanessa brilharem, sabe? Impressionante como ela é uma apaixonada por Ilhéus. E também, obviamente, conversamos com o prefeito de Ilhéus, né, Valderico Júnior, que ontem fez aí essa reabertura também, ao lado de Ana Arleide, secretária de Cultura, ao lado de Vanessa Gedeon, né, e outras autoridades. E, inclusive, ele fez outras inaugurações também logo depois, como a entrega da UBS do Banco da Vitória, que era tão esperada, e também a entrega lá da Avenida até Antônio Vilela. E aí, obviamente, conversamos com o prefeito mais cedo, né? Lá na casa de Jorge Amado. E ele falou um pouquinho sobre essa reabertura e todas essas inaugurações no dia de ontem.
Prefeito Valderico Júnior, aqui na reabertura da Casa de Jorge Amado, no dia do aniversário de 492 anos de Ilhéus, hein, prefeito?
É isso aí, Kátia. São 185 anos de emancipação política, 492 anos dessa cidade de Ilhéus, que a gente tanto ama. E tem tanta cultura, entre outras coisas que tem na cidade, cultura. A gente fica muito feliz. Depois de ter fechado a Casa de Jorge Amado para passar por essa requalificação, a gente está aqui agora no aniversário da cidade, reabrindo, dando essa opção turística para a cidade, cultural, e estou muito feliz de estar aqui com o neto de Jorge Amado, Jorge Amado Neto, que hoje recebe também o título de cidadão ilhéense. Então, com tanto envolvimento com a nossa cidade, a gente fica feliz. Hoje é um dia bastante corrido, porque nós temos algumas inaugurações, tem alguns anúncios ainda durante o dia, né? Tem a ponte Lomanto Júnior, tem a praça Lomanto Júnior, tem asfalto no Teotônio Vilela, que a gente entrega hoje, tem a abertura do posto de saúde do Banco da Vitória, também todo requalificado num padrão de excelência para atender melhor a população. Então, assim, são entregas que o governo vem fazendo diariamente para que a gente possa melhorar, de fato, a vida de quem tanto precisa, que é a ponta, e esse é o nosso principal objetivo.
Então, no dia do aniversário de Ilhéus, o senhor priorizou entregas, né, inaugurações de obras, mas até o final do mês ainda vão ter outras entregas ou inaugurações, prefeito?
É, realmente foi prioridade nossa fazer essas realizações, algumas entregas, e entregas já funcionando, né, a partir de amanhã, inclusive, você entrega hoje, amanhã já funciona para servir a população, isso que a gente entende que é servir, de fato. E durante essa semana nós teremos entregas. Esse mês de julho que entra agora, tem bastantes ações que vão ser entregues, algumas praças, alguns postos de saúde que estão sendo reformados ao mesmo tempo. Então, tem muita novidade. E fora as ordens de serviço também, das liberações, tanto das emendas dos nossos deputados, quanto obras do PAC que está para acontecer na cidade de Ilhéus. Então, tudo isso agora em julho a gente starta para poder mudar a qualidade de vida do povo de Ilhéus.
Pois é, então você ouviu aí o prefeito Valderico Júnior, né, falando aí sobre essas entregas, né, que, como ele concedeu a entrevista pela manhã ontem na reabertura da Caixa Jorge Amado, ele comentou sobre a entrega lá da Avenida Nova, asfaltada no Teotônio Vilela, e a entrega, né, a inauguração da UBS do bairro Banco da Vitória, totalmente reformada, que já começa a funcionar de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde, tá? Uma UBS que conta com consultórios médicos, 2 consultórios odontológicos, sala de imunização, espaço para curativos e nebulização, além de estrutura adequada para o desenvolvimento dos programas da atenção primária à saúde, né? Como pré-natal, planejamento familiar, acompanhamento de saúde da criança, do idoso e das doenças crônicas. E aí a unidade funcionará, como eu disse, segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde, com equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais. Aí lá na inauguração da UBS, do Banco da Vitória, o prefeito anunciou a autorização para a abertura do processo licitatório destinado à reforma de mais 4 unidades de saúde nos distritos do município. Serão contempladas, no caso, a UBS Banco Central, a ESF Santo Antônio e a USF Vila Juerana e a ESF Vila Olímpio. Que bacana, né? Além das unidades de saúde que já estão em reformas, como Eule Lázaro, Iguape, São Miguel, Hernani Sá, né? Então, que todas as unidades possam ficar naquele padrão que eu vi lá, viu, Carla? Porque realmente a UBS do Banco da Vitória está De primeira. Tá? Então, parabéns não só ao prefeito Valderico Júnior, mas à secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, e toda a sua equipe, porque eu vi de perto assim, o empenho dela, sabe? De toda a equipe aí. Parabéns mesmo. Olha, 12 horas e 33 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial na volta. Temos outras entrevistas ainda de quem participou de ontem lá da reabertura da Casa Jorge Amado. E em seguida, a gente inicia a entrevista com a secretária de Cultura, Narlei de Menezes. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. É isso mesmo. É, agora, como hoje a gente tem entrevista, tá? A gente não vai ter muito tempo para divulgar mensagem, mas Carla tá de olho aí. Qualquer coisa, viu, Carla? Chama que no finalzinho a gente divulga as mensagens dos nossos ouvintes. Carla já fez o sinal para mim que o povo, ó, tá light, porque o povo já está na vibe, se organizando, se preparando aí para o jogo da Seleção Brasileira. Daqui a pouco, às 2 da tarde, horário de Brasília. Muita gente organizando churrasco, né?
Exato. Né? Ou já tá na concentração, já.
Exatamente. Simples assim. Bem, o Jornal do Meio-Dia, você já sabe, é um oferecimento da Natura Ilhéus, né? Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Unex. E por falar em Unex, medicina com fiéis é na Unex Med. Siga seu propósito. Bem, a gente vai dar continuidade aqui ao assunto central hoje do Jornal do Meio-Dia, além da gente comentar também, obviamente, sobre Copa, né? Sobre o jogo da seleção, mas o assunto central hoje aqui no Jornal do Meio-Dia é a reabertura da Casa de Jorge Amado. É isso mesmo, ali no centro de Ilhéus, no calçadão Jorge Amado. E no primeiro bloco, a gente já ouviu a entrevista do Jorge Amado Neto, neto de Jorge Amado, que esteve participando da reabertura. Da vice-prefeita de Ilhéus, Vanessa Gedeon, do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, e agora a gente vai ouvimos também o secretário de Turismo, tá? O Maurício Tavares, E agora a gente vai ouvir a entrevista do deputado estadual Pedro Tavares, que também participou desse momento aí e falou, inclusive, da participação, de um modo geral, no aniversário de Ilhéus. Vamos lá, Carla.
Deputado estadual Pedro Tavares, participando das comemorações dos 492 anos de Ilhéus e participando ativamente aqui, principalmente nesse momento da reabertura da Casa de Jorge Amado. Como é poder participar do aniversário de Ilhéus, você que tem ligações aqui familiares com Ilhéus, e participar também no momento de reabertura dessa casa, que é tão importante para a cultura da cidade? Fala um pouquinho para nós, deputado.
Um momento de muita alegria participar das comemorações para o aniversário de 492 anos de Ilhéus. Essa cidade, como você disse, eu tenho uma relação histórica com a cidade. Cidade onde mora minha família, meus grandes amigos, onde eu passei grandes momentos da minha vida, onde minha família tem um vínculo muito grande. Agora a gente está inaugurando aqui a reabertura da Casa de Jorge Amado. Aí você vê que o teatro aqui tem o nome do meu tio, Fernando Leite Mendes. Então, isso me toca muito, né? Essa cidade tão maravilhosa, essa cidade tão importante, que hoje comemora o seu aniversário e tem o que comemorar. Já participamos hoje da missa, agora a inauguração da Casa de Jorge Amado, a reabertura da Casa de Jorge Amado. Vamos ter também a inauguração da Unidade Básica de Saúde lá do Banco da Vitória, também a iluminação da Ponte Lomanto Júnior e várias inaugurações e ações que acontecerão durante todo esse mês aí, até o final de julho aí.
Pronto, você ouviu o deputado estadual Pedro Tavares, agora a gente vai ouvir o deputado federal Léo Lomanto, que também participou desse momento da reabertura da Casa de Jorge Amado.
Deputado federal Léo Lomanto, participando aqui da reabertura da Casa de Jorge Amado, no dia do aniversário de Ilhéus, 492 anos, você que está sempre participando ativamente aqui na cidade, como é esse momento para você, deputado?
Ah, uma felicidade muito grande você poder comemorar o aniversário de Ilhéus, entregando obras como essa, que resgata toda uma história de um homem que marcou uma época, que, enfim, tem uma história riquíssima, o escritor Jorge Amado, que é um patrimônio não só de Ilhéus, mas da Bahia, do Brasil e do mundo. E poder, o prefeito Valderico, poder entregar a casa de Jorge Amado completamente reformada, enfim, é muito prazeroso. Hoje uma série de inaugurações, obras de pavimentação no Vilela, para mim um simbolismo muito especial, uma obra de reforma da praça ali da Ponte Lomanto Júnior, que me traz grandes memórias do meu avô, que contava as histórias de Ilhéus quando ele era governador e teve a coragem naquela época, com 37 anos de idade, de iniciar a construção da ponte, entregar a ponte. E eu hoje estou aqui como deputado federal, né, parceiro do prefeito Valderico, viabilizando obras, recursos para a cidade de Ilhéus. Então, assim, passa um filme na memória e é um momento importante que Ilhéus volta a ter esperança, que essa cidade que tem um potencial tão grande no turismo, na sua economia, enfim, volta a ter esperança que Ilhéus pode voltar a ser a grande cidade protagonista do sul da Bahia.
Pois é, então tá aí, né? Essa fala do deputado federal, Léo Lomanto, quando ele fala de Ilhéus voltar a ser a grande protagonista, e a gente faz questão de deixar claro que Jorge Amado é um grande protagonista de Ilhéus, né? Porque o Jorge Amado, esse escritor baiano, que nasceu em Itabuna, se criou em Ilhéus, elevou Ilhéus como cidade romance, né? A cidade brasileira romance aí do sul da Bahia. E, claro, ele fez o mundo todo conhecer Ilhéus através das suas obras, né? E ela, a secretária de Cultura de Ilhéus, Ana Arley de Menezes, está aqui conosco para falar sobre isso, sobre essa cultura toda, né? Essas histórias de Jorge Amado e o quanto é importante a gente ter esse espaço especial que é a Casa de Jorge Amado, porque o turista que vem em Ilhéus, ele quer conhecer a Casa de Jorge Amado, né? Quando ela estava fechada, o turista ia lá e falava, como assim a gente não vai poder entrar? Eu vi na fala da Ana Arley de ontem e do próprio prefeito falando que o povo, olha, tem que abrir isso aqui. E até que, enfim, ontem, 28 de junho, aniversário de Ilhéus, reabertura oficial da Casa de Jorge Amado. Não é isso, Ana Arley? Explica pra gente como foi para você conseguir esse feito, já que você também era muito cobrada, não só pelo turismo, mas pelo povo de Ilhéus, de modo geral, pela abertura da Casa Jorge Amado.
Certamente, fui muito cobrada. Mas acreditem que a pessoa que mais cobrou isso de mim fui eu mesma. Eu sempre, nunca deixei para segundo plano esse desafio, né? Porque foi um grande desafio. E era um desafio que precisava de mãos dadas, eu precisava muito de outras pessoas, de outras secretarias, e tive o apoio incondicional do prefeito Valderico Júnior. Tive o apoio da vice-prefeita, você acabou de falar aí, que o olhinho dela brilha. Então, ela é uma grande incentivadora da cultura, ela está sempre me alimentando com palavras de esperança, de vamos à luta, eu confio. Isso é muito importante para mim, assim, eu acho que para todos os secretários. E tivemos também auxílio da Secretaria de Saúde, Sonilda, uma querida que não sossegou enquanto sua equipe do controle de zoonoses retirou todos os felinos que estavam habitando a casa naquela época.
Estava cheio de gato lá, gente.
O gatinho é lindo, né? Mas seus excrementos.
E lá não era um local para criar gato, né?
Além disso, é uma questão de saúde pública. Exato. Né? Mas também a obra, que foi muito importante a participação de duas secretarias, né? A Secretaria de Serviços Urbanos e a Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Serviços Urbanos, ela se manteve junto conosco durante todo esse tempo, desde o seu fechamento, porque eram equipes que iam para fazer limpeza, higienização, lavagem de fachada, lavagem da área externa, retirada de inservíveis, enfim, as equipes sempre muito dispostas, né? Eficientes e dispostas a ajudar. Inclusive assim, chegando 6:30 da manhã para trabalhar, para que 8 horas antes do comércio o ABI já tivesse, né, tudo pronto. A Secretaria de Infraestrutura com seus engenheiros, sua equipe também, eletricistas, enfim, todos em um movimento crescente para a reabertura da casa. E essa reabertura nós podemos também categorizar como uma missão, né? Era uma missão para a Secretaria de Cultura capitanear, mas é uma missão para toda a comunidade ilhéense ficar atenta, ficar vigilante, para que essa situação nunca retorne. Nós não podemos mais retornar. Agora em diante é só avançar. Ainda vamos receber engenheiros, arquitetos, restauradores, mas enquanto isso manteremos a casa aberta, a visitação pública completamente higienizada e preparada para cumprir sua missão.
Eu ontem vi vocês falando lá que pretendem climatizar lá toda a casa também, foi isso?
Olha, a climatização no momento vai ser do anexo, né? Porque nós temos a casa e na mesma entrada, à esquerda,
tem o anexo
que no piso térreo ela tem o salão, como o deputado Pedro Tavares falou na sua entrevista, ele se refere ao Cine Teatro Fernando Leite Mendes, que também há uma galeria ali, José Pinto. Então, nesse espaço, esse espaço foi completamente revitalizado, porque ele conseguia estar em condições piores do que a própria casa.
Nossa.
O casarão. Ele não tinha teto, tudo caído, ele não tinha teto, não, forro, né? Os fios caídos, não tinha piso, então tinha resto de obra, até resto de obra de praça tinha ali dentro.
Nossa.
E nós conseguimos, através da Secretaria de Serviços Urbanos, retirar todos os inservíveis e esses restos de obras. E, através da Secretaria de Infraestrutura, colocar um novo piso, reconfigurar todo o forro, colocar novas luminárias. Então, esse espaço é um espaço que agora vai para a segunda etapa, que é a climatização. Mas, enquanto isso, nós já vamos começar a usar. Aliás, nós já estamos usando.
Isso.
Porque lá, nesse momento, nós temos uma exposição linda de Anilda Badaró, uma exposição que é toda voltada para a cultura local, para os romances de Jorge Amado.
Isso.
Né? E temos também um posto, né, um ponto de vendas de escritores locais.
Olha.
Que está sendo gerido pela Vixe Bahia Literária.
Bacana.
Que entre tantos Tem tantas pessoas nesse coletivo, eu posso citar o nome da nossa, a vice-presidente da Academia de Letras de Ilhéus, Lu Oliveira, que iniciou com esse processo desde quando era só virtual.
Sim.
Mas agora nós temos lá um posto de venda de escritores locais contemporâneos. Tem o Franklin Costa lá com a parte toda de cordel, também o sebo, mas... Nós já temos um brinde apresentando sua nova coleção de aquarelas, né? Com as suas composições com as aquarelas de Rafael Pita, que pinta Ilhéus, que retrata Ilhéus. Então, outras pessoas hoje já fizeram contato. Amanhã receberemos novos parceiros para esse, uhum, esse momento aí, para esse espaço. E lá acontecerão workshops, reuniões, conferências. Posso até dar um spoiler.
Claro, né? Por favor. Porque aqui você já sabe. O entrevistado que vem aqui faz um spoiler. Porque ele volta logo.
Pois é. A Secult tem uma parceria linda com a Expo Nerd, né? Que é esse grande festival aí. E que tem aqui em Ilhéus. E com o professor Robson Gonzaga. Obrigada, Robson. Então, nós vamos oferecer... A data já está sendo ajustada. Ainda para esse mês de julho.
Olha,
nós
carinha.
Vamos oferecer uma oficina de inteligência artificial aplicada a projetos culturais.
Que bacana, viu? Ô, Ana Leide, a partir de agora, a Casa Jorge Amado, né, estará de portas abertas para o ilhense, para o turista. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vai funcionar essa abertura, horários e dias. E por quanto tempo ela ficou fechada?
Ela ficou fechada por 1 ano e 4 meses.
Nossa,
cinco meses, talvez. E agora ela volta, né, com essa missão de comunicar não só a literatura, a vida e a obra de Jorge Amado, mas também a arte local, os novos escritores e todos...
O que não acontecia antes, né?
Não, porque muito, porque eu a não, missão eu não podia me ser cumprida.
Exato, eu não me recordo de ter tido ações desse tipo lá, né?
Se teve há muitos anos, né?
Não estou falando dos últimos 3 anos, digamos assim...
Acredito que não.
É.
Mas, assim, o tempo inteiro nós estávamos prevendo, trabalhando as duas coisas, né? Trabalhando a reforma predial e essa missão literária, essa missão cultural que a casa precisa comunicar.
Exato.
E porque é a missão dela. É uma casa de cultura, né? Ela leva o nome Jorge Amado, merecidíssimo, uma casa onde ele viveu sua infância, parte da sua adolescência. Mas ela é uma casa de cultura, e ela precisa apresentar a cultura local.
É tanto que está lá, né? Casa de Cultura Jorge Amado.
Exatamente. Então, nós agora pretendemos trabalhar num horário especial, das 9 às 17 horas, todos os dias, sem fechar para o almoço.
Domingo a domingo?
E ainda não, ainda não. Mas já vamos trabalhar nos sábados, das 9 às 13 horas.
Então, de segunda a sábado. Tá ótimo,
segunda a sábado.
Que maravilha, bom saber.
Mas já estamos, assim, buscando recursos e elementos para trabalharmos também aos domingos e feriados, em épocas de alta estação.
Sim, claro.
Porque é uma necessidade daquele espaço histórico ter alguma... Não só a Casa Jorge Amado, até o teatro.
Mas outros
também,
atrativos, né?
Alternativas, porque os turistas chegam aos domingos e muitas vezes só encontram aberto o Ponto Chique.
É verdade, né? Só então, a sorveteria.
Estamos,
né,
nesse movimento para criar a feirinha, ficar ali permanente. Já temos, no momento, um pouco mais de 10 expositores que estão permanentes ali e pretendemos que venham outros e que a gente possa manter aquela feira de domingo a domingo, até porque é uma necessidade do próprio expositor estar presente quando o turista chega, quando o próprio transeunte, da própria comunidade ilhéense, né, chegam ali naquele local. Então, rodas de conversa, participação de acadêmicos da Academia de Letras de Ilhéus e de outras academias também.
Sim.
Já estamos aí tentando diálogo e recebendo, assim, grandes avanços, né, desses diálogos com a Academia de Letras da Bahia, né, o nosso querido presidente, Aleilton Fonseca, que também é membro da Academia de Ilhéus. Uhum. Então, estamos em busca dessas parcerias para a promoção do livro e da leitura, uhum, a promoção dos escritores regionais de grande peso que antecederam a nossa geração e os escritores que estão agora, né, promovendo a literatura regional em bienais, em, uhum, viagens por aí afora, em várias festas literárias.
Sim.
E essas pessoas estão aqui em Ilhéus, muitas vezes ministrando aulas, né? E as pessoas passando por elas sem perceber que ali consiste a verdadeiro fruto da literatura subaiana, né? O escritor que sai do seu conforto para apresentar suas obras, muitas vezes inspiradas em Jorge e seus personagens.
Verdade.
Ou em outros grandes nomes, como Adonias Filho, entre outros.
Verdade. Né? Quando vocês receberam, como é que vocês receberam a Casa de Jorge Amado quando vocês assumiram em janeiro de 2025?
Olha só, eu acho que nossos ouvintes vão entender quando eu disser que o ar era irrespirável. Nós não conseguíamos respirar lá dentro. As pessoas passavam mal. As pessoas, nossa, passavam mal. Era um ambiente insalubre. Alguns locais, como esse salão, que foi completamente revitalizado, lembravam assim, cenas de guerra, fios pendurados, aquela coisa sem chão, né? Uhum. Sem o piso. Do lado de fora, quando você chegava próximo ao portão, você já não conseguia mais respirar do mau cheiro, uhum, por conta dos excrementos dos gatos, né?
Uhum.
Então, tudo muito sujo, o acervo que estava exposto não tinha condição de comunicar o valor daquele acervo. Ele,
sim,
não tinha. Essa comunicação era uma comunicação entrecortada por nojo, por medo de tocar em qualquer coisa ali.
Imagina.
Enfim, então não existia outra possibilidade a não ser fechar. E eu vou lembrar uma coisa que eu acho que eu já disse aqui há muito tempo.
Sim.
Foram dias muito difíceis para mim como secretária, porque eu estava iniciando o meu trabalho,
uhum,
e eu já tinha que tomar uma decisão, né,
uhum,
tão difícil, tão dura quanto essa. Fechar, imagina, a Casa de Jorge Amado me deixou assim, pelo menos umas 48 horas sem dormir, pensativa, porque, mas eu, ao mesmo tempo, a museóloga que tem dentro de mim, né, eu até fiz depois de 20 anos trabalhando com museologia, eu enfrentei a faculdade de museologia para me tornar aquela museóloga de carteirinha.
Sim.
Que é a minha grande paixão, é a museologia e a restauração do patrimônio. Então, eu pensava, não, como museóloga, eu não posso permitir que o visitante leve essa má impressão de Jorge Amado. Porque aquela impressão que ele estava levando não era a verdade sobre Jorge Amado, sua obra, sua vida.
Uhum.
Ele estava levando uma má impressão, não só da obra de Jorge Amado, mas também da gestão pública. Então, junto com o prefeito, nós acabamos decidindo realizar esse fechamento. E a partir daquele momento, daquele dia, nós começamos a trabalhar para a sua restauração. Ela ainda não está 100% restaurada cientificamente, porque há muitos detalhes que precisam de profissionais muito gabaritados para isso.
Imagino.
Para atuar como marceneiros e para orientar esses marceneiros.
Uhum.
Mas nós vamos, já estamos com o nosso planejamento e a primeira etapa é essa reabertura. O primeiro andar, em talvez 8 dias, já esteja também aberto à visitação, com suas plotagens, com toda a museografia completa. E a partir daí nós já iniciamos o trabalho de busca desses profissionais para irmos consertando. Mas eu vou salientar, não vamos fechar. Fecha um cômodo, trabalha o que tiver que trabalhar ali. E nós vamos continuar nesse movimento, sempre em buscando a promoção da arte, do livro, da leitura e do reconhecimento aos grandes escritores regionais de ontem e de hoje, porque são eles que estão fazendo aí o escritor de amanhã.
Olha, vou aproveitar aqui e pedir a você para convidar aí principalmente escolas de toda a região, né, que estiver nos ouvindo. Pode sim entrar em contato com a Secretaria de Cultura para fazer visitações, trazer aquela galera, né? Digamos, aquela galerinha das escolas, por exemplo. Claro que um público, de um modo geral, pode vir conhecer a Casa Jorge Amado. A partir de agora, ela vai estar de portas abertas, né, Ana Leite?
Exatamente, portas abertas, coração aberto sempre e muita satisfação em receber grupos de estudantes. Da rede pública, da rede particular, não importa, nós queremos que esses estudantes se apropriem da história de Jorge Amado e se tornem ali, naquele momento, guardiões do acervo, né? Nós precisamos que os jovens entendam que o patrimônio, ele é um patrimônio de todos, ele não é um patrimônio meu nem da gestão de Valderico Júnior. Nós somos ali instrumentos para melhorar essa qualidade, mas o patrimônio é da comunidade, é do povo. Quando um monumento ele é tombado municipalmente, estadualmente ou nacionalmente, ele é tombado, isso significa que ele pertence a todos.
A todos.
Né? Então, a Casa de Jorge Amado, como um monumento tombado pelo município, ela tem essa missão de comunicar sempre a arte, a cultura e que todos nós, da cidade de Ilhéus principalmente, da região sul-baiana, nós possamos nos apropriar desse prédio, das suas histórias e do acervo que está ali, para poder até indicarmos, né, uns aos outros.
Verdade.
Os professores de, assim, a casa está aberta para estudantes de todas as idades.
Claro.
Do jardim ao EJA.
Isso mesmo. E não só de Ilhéus, de qualquer município, né?
De qualquer município. Nós vamos agendar visitas especiais, né, para essas turmas de alunos, para que não tenha aquele conflito, mas todas essas visitas serão mediadas ou por guias de turismo ou por pessoas que estão ali já estudando sobre a vida e a obra de Jorge, por professores também. Então, assim, nós pretendemos apresentar a vida e obra de Jorge de uma forma resumida, é claro, mas que seja o ponto de partida para que eles possam pesquisar e até se sentirem motivados a ler Jorge Amado e outros escritores regionais.
Que bacana, viu, Narleide? Muito bom mesmo. Mais algum spoiler pra gente? Se tiver, por favor. Acho que ela tem, hein? Fale, por favor.
Eu tinha um spoiler naquela hora, mas eu acabei esquecendo. Agora eu vou dar outro.
Isso, isso. Você começou.
Mês de agosto, né? A gente abre agora.
Tá perto, porque junho voou.
Junho acabou.
Julho também eu acho que vai ser um pulo. Então fale de agosto.
Então, o mês de julho será um mês preparatório para o Agosto de Jorge e um mês especial, né? Porque o ano passado nós fizemos alguns eventos, mas que aconteceram na praça, aconteceram no teatro, e agora nós vamos poder usar a casa para o Agosto de Jorge.
Verdade.
Né? Todo o quarteirão Jorge Amado está imbuído em participar. Obrigada, preciso agradecer aqui a Associação de Lojistas da Rua Jorge Amado.
Que bacana.
Que também querem participar e vão participar ativamente.
É isso, porque é uma associação bem empenhada, né? Que bacana.
Sim. E manter aquela rua diferenciada,
verdade,
né? A rua tá linda, bem iluminada, com novos bancos, novas lixeiras, né? Nova
a prefeitura
iluminação,
que fez, né, esse trabalho aí.
Isso, e essa parceria com essa associação é sempre muito saudável, né? Nós estamos juntos ali,
que,
né,
legal,
convivendo todos os dias ali naquele quarteirão, naquela rua. Então, o Agosto de Jorge, ele vai trazer, além de festivais de dança, estamos trabalhando junto com a Secretaria de Turismo para fazermos também alguns festivais juntos.
Olha.
E ao final do mês nós teremos, em parceria com a Faculdade
de Ilhéus,
Madre Thaís, é o costume por causa do curso de Arquitetura e Urbanismo. mas estamos já nos ajustes finais para lançar o primeiro Fórum de Patrimônio de Ilhéus, onde serão discutidos aspectos de Ilhéus desde a época da sua fundação, da capitania, né, desde 1534, alguns aspectos do Ilhéus no Brasil colônia, aspectos do Brasil ou do Ilhéus na atualidade, como é que estão acontecendo, como é que estão se preservando, como é o patrimônio não só material quanto imaterial também, né, buscar trazer esse pessoal dos distritos que ainda mantém vivas tradições, né?
Verdade.
E também um espaço para a Ilhéus que queremos.
Isso mesmo.
A cidade que queremos. Quem sou eu em 2034? Quem somos nós, Ilhéus, em 2034? A gente já tem que trabalhar agora.
Verdade.
Né? Porque em 2034, ao completar 500 anos da capitania, nós precisamos estar plenos, não ainda fazendo coisas.
Realmente.
Então, já pleno. E essa plenitude, principalmente para o munícipe, para quem é daqui, para as pessoas que moram aqui no centro, moram nas periferias, nos distritos, porque Ilhéus é uma imensidão e talento aqui não falta.
Realmente.
Né? Eu nem sei como eu posso contar para vocês assim, a quantidade de pessoas talentosas que eu tenho conhecido em todos os segmentos. Arte pura, Ilhéus respira.
Respira.
E em todo lugar onde você vai, da Lagoa Encantada até o Búzios, né? Contos, você encontra gente talentosa na música, na dança, no teatro, nas artes plásticas, no artesanato, enfim, entre outros.
E então, Anarleide, vamos já convidar a Anarleide para voltar aqui quando estiver próximo, já tudo programado, para você falar mais do Augusto de Jorge.
Joia, na segunda quinzena de julho já teremos.
Pronto,
você
vai
o
voltar.
Anúncio.
Então já estou te comprometendo aqui ao vivo, tá? Você volta aqui para trazer detalhes, para convidar todo mundo para participar, tá bom?
Ah, o Jornal do Meio-Dia é um espaço querido, né? Não tem outra palavra para definir. É um espaço querido e é um espaço comprometido com a verdade. Né, um espaço comprometido com a cultura ilhéense. E eu faço assim, questão de voltar e a gente divulgar aqui. E também promovermos, convidarmos as pessoas para virem, né, presenciarem os eventos de agosto, principalmente.
Isso mesmo. Obrigada. Obrigada mesmo por sua disponibilidade. Porque, gente, eu sei que ela está bem cansada. Ela tem trabalhado muito nos últimos dias. Ontem. E ela... Nessa organizou e está aqui conosco. Muito obrigada, Narleide. Até a próxima, tá?
Até a próxima. Um abraço a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. E vamos agora torcer pelo Brasil.
Vamos
também
nessa.
Aposto no 3-0 junto com as meninas.
Combinado.
E nada de sushi. Hoje é picanha.
Com certeza. Eu estou aqui já pensando no churrasco. Por isso que eu vou dar tchau, porque eu preciso ir. Ó, estouramos um pouquinho o tempo aqui. 1h10. Já está na hora do Pagode Brasil, né? Tem Pagode Brasil, tem Carla.
Pagode Brasil.
Tem, pronto, tem. Pagode Brasil. Então, a gente fica por aqui, nessa segunda-feira, 29 de junho, dia de São Pedro, que vai abençoar o Brasil, né? Nessa vitória hoje do 3-0 em cima do Japão. Quero mandar um beijo pra minha prima Maria Eduarda, feliz aniversário, saúde pra você, tá? Torça pelo Brasil bastante. Depois eu lhe dou um abraço, não vou conseguir lhe ver hoje. Mas, vamos torcer. Então, o Jornal do Meio Dia ficou por aqui, mas se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. Eu e Carla Menezes ainda felizes com a vitória de hoje,
com a
fé em Deus.
É isso.
Carla, um abraço, boa tarde, até amanhã.
Um abraço para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e o Next. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.